relacionados à ceia do Senhor. Na quarta-feira passada, nós vimos a primeira questão, a primeira pergunta que aborda o assunto. Eu vou ler novamente, só para a gente lembrar como os sacramentos que Jesus Cristo instituiu para a sua igreja são importantes para a nossa vida, para a nossa vida.
De graça. Pergunta anterior, a pergunta que nós estudamos na quarta-feira passada foi a 75, e ela diz o seguinte: como a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e de todos os seus dons? Do seguinte modo, é a resposta: Cristo ordenou a mim e a todos os crentes que em sua memória comêssemos desse pão partido e bebêssemos desse cálice. Juntamente com esse mandamento, ele deu para nós as seguintes promessas. A primeira delas: tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. Então, o sinal apontando para o seu significado. Segunda razão, a segunda promessa: tão certamente quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Então, a Santa Ceia, como um dos sacramentos instituídos por Jesus Cristo, é uma pregação visível, palpável, palatável, que todo crente experimenta pela fé. Ao comer o pão, ao beber o cálice, ele recorda do que Cristo fez por ele, muito mais do que isso. Apropriando-se destes elementos pela fé, estes elementos que estão envoltos numa atitude de adoração, e adoração obediente à palavra de Jesus Cristo, todos os crentes têm a sua fé fortalecida, são consolados, são edificados, e assim como os alimentos, eles são importantes para o nosso corpo. Se você pratica determinado tipo de exercício, você deve procurar sempre a orientação médica, orientação do nutricionista, a orientação de um preparador físico. O que é que ele vai estabelecer logo para você, ou que eles irão estabelecer? Uma dieta. A dieta apropriada para que você ganhe energia e para que você ganhe força, para que você perca peso, se o seu problema é excesso de peso, e você ganhe massa muscular. Então, do mesmo modo que os alimentos têm uma função de nutrir, de alimentar, de fazer bem ao nosso corpo, toda vez que eu participo da mesa do Senhor, o que é que acontece comigo? Quando eu entendo o seu significado, Cristo me alimenta pela fé. Me alimenta pela fé, lembrando-me que o seu sangue, para mim, é verdadeira bebida, e a sua carne, para mim, é verdadeira comida. Pergunta de hoje, a pergunta 76, ela fortalece mais este ensino bíblico a respeito da Santa Ceia. Pergunta 76 diz o seguinte, a pergunta para hoje: o que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? A resposta é: primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo, e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Então, todas as vezes que eu como o pão e bebo o cálice, participando da ceia do Senhor, eu como e bebo o corpo e o sangue de Cristo pela fé. Vejam, o corpo e o sangue de Cristo estão simbolizados no pão e no vinho. Eles não se transformam em corpo e sangue de Cristo, como a doutrina da Eucaristia ensinada pela Igreja Católica defende. Não existe um milagre da transubstanciação mediante as palavras do sacerdote, não. Os elementos são consagrados, nós damos graças a Deus por este momento maravilhoso, e quando eu participo da ceia do Senhor, eu lembro que Cristo, por seu sacrifício, ele é o meu alimento espiritual. Ele me alimenta espiritualmente. Então, o que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Em primeiro lugar, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Esta é a primeira consideração. Vamos analisar os textos bíblicos que tratam dela, ou desta primeira consideração. Vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. É o quarto evangelho. Evangelho de João, capítulo 6. Existe toda uma discussão e um ensino de Jesus que é descrito, que é narrado pelo apóstolo João no capítulo 6, logo após ele multiplicar pela segunda vez pães e peixes. O que é que acontece? Depois que ele multiplica pães e peixes, ele se dirige para Cafarnaum, ele vai até lá, e quando ele se dirige com os seus discípulos, todos aqueles que foram alimentados por Jesus, eles vão atrás dele, seguem a Jesus. Quando Jesus então percebe que a multidão estava à procura dele, estava atrás dele, ele então diz assim: vocês não estão atrás de mim, porque vocês viram os sinais, está aí no versículo 26, mas vocês estão à minha procura porque vocês comeram do pão e vocês ficaram fartos. Ou seja, eles não estavam entendendo que a manifestação do poder de Jesus, através do milagre da multiplicação de pães e peixes, revelava a sua messianidade, revelava que ele era o Cristo prometido, o Salvador, o Emmanuel, Deus conosco. Eles estavam querendo era alguém que resolvesse todos os seus problemas. É o que geralmente, muitas vezes no período de eleição, nós identificamos nos políticos, nós acreditamos que eles vão salvar a pátria, eles não vão salvar coisa nenhuma. E aí a gente coloca toda a nossa fé e esperança neles, achando que eles vão resolver todos os nossos problemas. Não. E o interesse de muitos, quando olharam para Jesus, é que Jesus ia ser aquele rei que ia satisfazer tudo o que eles queriam. Eles não estavam entendendo que Jesus veio para satisfazer as necessidades espirituais de suas almas, trazer salvação. Então, esse é o contexto aí. Ele começa a tratar desse assunto e, em determinado momento, a partir do versículo 35, veja só a declaração de Jesus. Primeiro, ele é questionado pelos judeus, e os judeus, então, eles querem sinais, mais sinais. O versículo de número 30 é o seguinte, diz o seguinte: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Ora bolas! Jesus já tinha feito muitos sinais, mas os judeus não se satisfaziam, eles queriam mais. Aí vejam a resposta de Jesus, mediante o que eles falaram. Eles continuaram no versículo 31 e disseram assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus então lhes responde, versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E aí ele vai mostrar qual o significado antigo daquela providência divina em alimentar o povo no deserto com o maná. Vamos ler juntos do versículo 33 ao 35 agora. Vamos ler. O que é que diz aí a palavra de Deus? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, diante da necessidade do povo de não precisar mais de nada, senão de um homem com poder para multiplicar pães e peixes e alimentar multidões, Jesus então ouve a interrogação, ou mais uma vez o questionamento dos judeus, de que os pais deles foram alimentados pelo Senhor no deserto com maná. E Jesus então diz, olha, não foi, ou por Moisés, Jesus diz, não foi Moisés que alimentou seus pais. O verdadeiro pão que desce do céu é o meu Pai quem dá a vocês, porque o pão de Deus, versículo 33, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles suplicam: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Parece que eles estavam querendo ainda a ideia do maná, dos pães multiplicados, dos peixes multiplicados. E a declaração de Jesus é então esta: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Agora prossigam comigo do versículo de número 36 até o versículo 40. Vamos ler. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está falando do aceitar de todo o coração a sua obra, que implicaria em seu sofrimento e a sua morte. Se eles crescem na obra de Jesus, se eles crescem em Jesus, eles receberiam o perdão dos pecados e a vida eterna. Esse é o significado do símbolo do pão. Quando nós comemos todas as vezes na Santa Ceia, o que é que nós devemos lembrar? Devemos lembrar de passagens tão bonitas como essa, que deveriam todas as vezes nos fazer chorar de alegria. Porque, de fato, aqueles que o Pai entregou a Cristo, nenhum deles iria se perder, porque não poderiam escapar de suas poderosas mãos. Jesus diz: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, Jesus faz essa relação, e ele se revela como o verdadeiro alimento. Ele traz perdão, ele traz vida, ele traz salvação para todo aquele que nele crê. Quando ele estabeleceu então este sacramento, não é para que a gente simplesmente coma e no momento que a gente está comendo a gente diz: poxa, o pão hoje está mais salgado, o pão hoje está mais doce, o pão hoje está mais seco, eu não estou gostando do pão de hoje, não. Às vezes a gente até pode não escolher o pão mais adequado, existem várias circunstâncias, ou o vinho está mais doce, o vinho tá mais azedo, não está tão apropriado assim, não. No momento que você pegar o pão e pegar o cálice, lembre-se, memorize passagens como essa, e à medida em que a igreja canta e louva ao Senhor com alegria pela salvação que Cristo trouxe para nós, você recita com a sua memória. Está vendo como a memorização é importante? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Obrigado, Senhor, porque Jesus é o pão da vida que veio para mim e que me trouxe perdão, que me trouxe verdadeiro alimento para a vida eterna. Esse é um significado maravilhoso, muito importante. E aí quando você caminha comigo na leitura, notem que os judeus, eles não acreditaram no que Jesus falou. No versículo 41 até o versículo de número 54, eles murmuram e Jesus chega até o versículo 54 e vai dar uma resposta para eles também que necessita de explicação. Porque é justamente em passagens como esta que a teologia romana faz uma análise errada, uma interpretação errada do texto. Então, apenas acompanhe a leitura. A partir do versículo 41. Murmuravam, pois, dele, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, lembram que nós vimos no domingo passado: quem dispõe o coração do homem a crer em Jesus e recebê-lo como pão da vida é o próprio Pai. E a promessa, então, é que este, dado pelo Pai e salvo pelo sangue de Jesus Cristo, terá certeza, então, de que no dia da ressurreição, no último dia, ele vai tornar a vida, mesmo enfrentando a morte. Versículo 45, Jesus prossegue e diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. O esclarecimento, então, a respeito desta doutrina é dado pelo próprio Deus. Porque se ele ouve e aprende da parte do Pai, ele então vai até o Senhor. Os professores, os pregadores, os que testemunham do Evangelho, eles são instrumentos nas mãos de Deus para pregar, para falar do Evangelho. Mas quem toca no coração do homem, faz com que ele ouça e aprenda, é o Pai, é o ensino de Jesus. Versículo 46, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Aí agora leiam comigo, do versículo 48 ao 54. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então veja que Jesus está apontando e está falando a respeito do que significaria este símbolo, o pão, que universalmente sempre teve relação com um alimento importante para o homem. Jesus está fazendo essa correlação com o seu sacrifício. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se interpretarmos literalmente esta passagem, nós vamos negar que a Bíblia, ela utiliza várias figuras de linguagem para apontarem para um significado espiritual, com a finalidade de se indicar ao leitor, ao ouvinte, um sentido mais profundo ou espiritual, o verdadeiro sentido daquilo que o símbolo quer dizer. O problema da teologia, então, romanista, da Igreja Católica Romana, é acreditar que Jesus falou literalmente aqui que para que tivéssemos vida, deveríamos comer a sua carne e beber o seu sangue. E eles aí fazem uma relação com a instituição da Santa Ceia e defendem, então, o dogma ou a doutrina católica romana da transubstanciação. E aí, como é que eles vão tentar explicar isso? É que quando você recebe a hóstia consagrada pelo sacerdote, você está comendo literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Mas aí você vai entrar em um problema muito grande com outras passagens, quando Jesus falou que era a água da vida, quando Jesus falou que era a porta e quem entrasse por ele seria salvo, quando Jesus falou que era a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Então, a figura de linguagem, ou a linguagem que Jesus está usando aqui, é simbólica. Ele está mostrando que o pão significaria o seu corpo, e comer e beber a sua carne e sangue seria alimentar-se dele pela fé, ou seja, receber o seu sacrifício. Sem isso, seria impossível vida. Ainda hoje, quem não crê em Jesus Cristo não pode ter vida, porque ele é o pão da vida que desceu dos céus. E entenda que vida, vida eterna. Entenda que vida, salvação. Então, essa é uma passagem que precisa e carece de explicação, porque depois deste significado, nós caminhamos para uma segunda observação. A primeira delas que nós vimos aqui, que o catecismo nos ajuda a entender, é que quando eu como o corpo crucificado de Cristo e bebo o seu sangue derramado, com isso eu estou aceitando de todo o coração seu sofrimento e morte, e assim eu recebo o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas em segundo lugar, vejam só que doutrina maravilhosa. Eu, quando faço isso, sou unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Vejam só aí no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus continua a falar, e nos versículos 55 e 56, ele vai dizer que o seu sacrifício traria também união de seu povo com ele cada vez mais, e essa união, ela seria mais adiante explicada, identificada nas palavras do apóstolo como um corpo. Vejam só, versículos 55 e 56 aí de João 6. Vamos ler. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Façam uma ligação com 1 aos Coríntios 12 agora. Vamos para 1 aos Coríntios 12. E nas palavras do apóstolo Paulo, observem a harmonia deste ensino. 1 aos Coríntios 12, no versículos 12 e 13. Nós temos aprendido que a Santa Ceia do Senhor, ela é muito mais do que um memorial. E toda vez que o povo de Deus se reúne em torno da mesa do Senhor, deve lembrar e deve ter esse ensino muito presente em sua vida, em sua mente, em seu coração. Vejam só, 1 aos Coríntios 12, versículos 12 e 13. Vamos ler. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, a linguagem também de você alimentar-se de Cristo, sendo parte do seu corpo, ela tem uma extensão ainda maior, dizendo que eu estou unido cada vez mais e mais a Ele, eu sou parte do seu corpo. O apóstolo Paulo vai dizer que Ele é a cabeça e nós somos os seus membros, membros de seu corpo, e pelo seu Espírito, veja, nós tanto vivemos nele como Ele vive em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tanto pertence ao Filho ou habita no Filho, como habita também em cada membro do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Versículo 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então aqui Paulo está falando do ingresso ao corpo. E o símbolo do batismo aí, ele novamente é trazido à nossa memória. Mas aí ele continua, e ele conclui dizendo o quê? E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vocês lembram que no capítulo anterior, Paulo está instruindo a igreja a respeito do quê? A respeito da ceia do Senhor, capítulo 11. Ele está falando de comer, de beber. Ele está falando do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Ele está lembrando que aquilo que nós fazemos e que alimenta a igreja espiritualmente, não somente seria uma lembrança da obra de Cristo, mas seria fortaleza espiritual para o corpo de Cristo. E aí ele entra no capítulo 12. Quando ele entra no capítulo 12, ele vai tratar justamente dessa relação gloriosa que nós temos como Senhor. Nós vamos ficar por aqui e vamos concluir na próxima quarta-feira esse assunto. Mas guardem com vocês e vejam como é interessante. Doutrinas que nós conhecemos, às vezes a fundo, às vezes em parte, às vezes superficialmente. E quando nós nos reunimos cada vez mais para estudar a palavra de Deus, o que é que nós temos ou o que é que nós recebemos dele? A nossa fé é fortalecida, ela é fundamentada. Talvez você tenha participado várias vezes, diversas vezes deste sacramento, participado da Santa Ceia e chegado aqui de uma maneira em que você, olhando para si mesmo ou percebendo a sua própria situação, a sua própria vida, você se considerou tão indigno ou injusto ou imundo, porque você veio para cá e antes de você vir para a igreja você cometeu um pecado, ou então você brigou com sua esposa, ou então você se desentendeu com os seus filhos, você não tratou bem os seus pais, e aí quando você lembra do que Cristo fez por você, você encontra força no que Ele providenciou para você. E você então recorda que a mesa que Ele separou para o seu povo sempre seria o lugar onde nós seríamos purificados, seríamos renovados, seríamos fortalecidos, e não seria simplesmente um momento em que rapidamente nós fazemos as coisas, mas em que nós agradecemos ao nosso Senhor, nós louvamos a Ele pelo que Ele fez por nós, e nós temos a certeza de que Ele nos deu de beber, ou Ele nos deu a beber de um só Espírito. E este Espírito que habita em nós e que atesta em nós que nós somos filhos de Deus, nos traz à memória então tudo o que o nosso Redentor sofreu, morreu e na cruz conquistou para o seu povo. É o sangue e o corpo de Cristo, trazendo vida para a sua igreja. Então é muito mais do que comer, irmãos, ou beber. É sentir em sua alma e experimentar em sua alma a graça de Jesus revelada a nós de uma maneira tão extraordinária. Mas nós vamos continuar na próxima quarta-feira, nós vamos concluir esta pergunta aqui e nós vamos seguir crescendo no conhecimento e na aplicação destes sacramentos. E como tudo isso é muito, muito bonito e também traz edificação e consolo para a igreja. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, exaltamos o teu santo nome por Jesus Cristo, porque Ele é o pão da vida que desceu dos céus. O Senhor sempre proveu para o seu povo o alimento. O Senhor fez isso no deserto, enviando todos os dias o maná, o pão celestial. E como tudo isso, ó Senhor, apontava para aquele que desceria ao mundo, que desceria dos céus, que viria ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, a fim de trazer vida e salvação para o seu povo, através da sua obra sacrificial, através da sua obra de redenção. E como Jesus deixou isso para nós, não somente pela palavra falada, mas também pela palavra visível, trazendo para nós, ó Senhor, consolo, conforto, quando nós pegamos o pão, quando nós seguramos o cálice e olhamos para o pão e o vinho, o que eles significam, e então nós rendemos glórias e aleluias ao Senhor Jesus Cristo, porque pão e vinho simbolizam corpo e sangue que trouxeram alimento, vida eterna e esperança para as nossas almas, que nos faz lembrar da nossa união com Cristo, do beber de um só Espírito, da nossa ligação com Ele e sendo Ele a nossa cabeça, nutrindo, fortalecendo e edificando ao seu povo. Jamais pode se separar do corpo, porque senão o corpo perde a vida. E assim Ele prometeu, e Ele tem cumprido, e nenhum daqueles que o seu Pai lhe entregou foram lançados fora, mas foram acolhidos por Ele, puderam se assentar à sua mesa e puderam receber dEle o pão partido, que faz lembrar o seu corpo, o cálice tomado, que faz lembrar de seu sangue derramado na cruz para nos lavar de todos os pecados. Senhor, Senhor nosso Deus, nós te louvamos e pedimos que, à medida em que o teu Espírito nos dá entendimento da palavra, que o Senhor nos encha de alegria, porque somos participantes desta mesa, porque, sendo indignos e imundos pecadores, o Senhor nos convidou e o convite da graça nos foi dado por Cristo, o nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador, e por causa dele, por méritos dele, nós somos aceitos e podemos comer e beber livremente. E temos a certeza de que este momento nos prepara para uma eternidade onde cearemos com o Senhor para todo sempre. Obrigado, Senhor, por este momento. Fortalece a nossa fé e edifica o seu povo à medida em que estuda com seriedade, com piedade e com santo temor a sua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.